Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional. Neste podcast, escolhi o tema Não é uma questão de dinheiro. Diversos estudos e pesquisas são claros em afirmar que o nível de envolvimento de um funcionário com a empresa não é só uma questão de dinheiro. Isso porque as pessoas estão descobrindo outros fatores de satisfação e felicidade com a vida. O jornal New York Times declarou: "Dinheiro realmente não compra felicidade", já que nos últimos 30 anos a renda nos Estados Unidos aumentou 16%, enquanto o percentual de indivíduos que se consideravam muito felizes caiu de 36% para 29%. Isso é convergente ao estudo publicado pelo psicólogo Ed Diner e professor das universidades de Utah e da Virgínia, que mostram que pessoas com nível de salário médio não têm alteração na satisfação do trabalho quando têm mudanças ao salário. Outra evidência de uma pesquisa sobre engajamento do Instituto Gallup, realizada com 1,4 milhões de funcionários de 49 setores, reforçam essa conclusão, que não existe diferença significativa no engajamento dos funcionários por nível de pagamento. Se não se trata de uma questão de salário, o que realmente motiva e engaja um funcionário? Essa pergunta vem preocupando as empresas e, por isso, a Tower Watson realizou pesquisa para avaliar o nível de engajamento dos colaboradores, no qual entrevistou 32 mil trabalhadores do setor corporativo em 29 países. Apresentando números expressivos sobre o quão engajados os colaboradores estão, dos quais 35% estão engajados com o trabalho, 43% estão ativamente desengajados e 22% sentem-se não apoiados. Para entender o tamanho desse desengajamento, de acordo com a Cato, empresas americanas perdem por ano em produtividade cerca de 150 bilhões com estresse no trabalho, o que inclui absenteísmo, presenteísmo, desmotivação, doenças, afastamento, acidentes, conflitos interpessoais. Porém, antes de falar como podemos motivar as pessoas, primeiro precisamos desconstruir ideias equivocadas sobre motivação no trabalho. A primeira delas é que pior do que criticar é ignorar. Pesquisa realizada em 2013 pelo Gallup sobre situações nos locais de trabalho nos Estados Unidos constatou que 40% dos colaboradores estão ativamente desengajados quando ignorados completamente pelo chefe. Outros 22% são desengajados quando criticados regularmente pelos chefes. Significa que quando recebemos atenção, mesmo que negativa, somos mais engajados do que quando somos simplesmente ignorados. Contudo, se o gestor faz elogios, pelo menos um talento que sabemos fazer de melhor, apenas 1% das pessoas desengajam-se no trabalho. Outro ponto é que as gerações não se diferem. Oposto ao que se pensava, as gerações não determinam o motivo monetário para as gerações Baby Boomers e X, e não monetárias para as gerações denominadas milênios, mas sim as condições socioeconômicas pelas quais cada pessoa já passou. Isso foi o que uma recente pesquisa comprovou. Quando a formação profissional das pessoas, geralmente entre 18 e 25 anos, ocorrer em tempos de prosperidade, o propósito e o significado do trabalho são importantes. Contudo, se os anos de formação ocorreram durante uma crise econômica, as pessoas viram pessoas próximas serem afetadas pelo desemprego e falta de dinheiro, ou se com colegas recém-formados lutaram para encontrar um emprego, deste modo, pessoas que vivenciaram essas restrições no mercado de trabalho têm maior probabilidade de enfatizar a compensação monetária. Outro ponto é a diferença entre homens e mulheres. PhD em Economia Stephen Mayer e atual professor da Escola de Negócios de Columbia University revelou em seus estudos com dados de pesquisas do mundo todo que as mulheres tendem a se importar mais com a compensação não monetária, quanto os homens tendem a ser mais motivados por compensação financeira. Isso demonstra que não podemos ignorar as pessoas achando que elas são autossuficientes e que não precisam de estímulos. Não devemos basear as diretrizes de benefícios, remuneração e recompensa por uma questão de idade. E sim devemos ter alguns cuidados com homens e mulheres buscam a recompensa. Então, quais são e como podemos sanar as possíveis lacunas destes desengajamentos? Um dos primeiros pontos é com relação ao propósito não enche barriga. O que Maslow nos ensina é que existe uma fatia das nossas necessidades que sim, em mercados que o recurso é o dinheiro, as pessoas precisam de renda para atender os aspectos fisiológicos e de segurança, como habitação, alimentação, saúde, vestuário, garantias de emprego que possibilite uma pessoa ter uma vida digna para si e para sua família. É o que Martin Seligman chama de tarefa. Pessoas que trilham uma carreira de trabalho com o objetivo de cumprir tarefas como troca de pagamento no final do mês. São pessoas que são motivadas com a utilização de horas extras, participação coletiva de resultados, aumentos menores de salários, mas com regularidade em um ambiente seguro. Por isso, é fundamental que as empresas tenham políticas claras sobre salários, prêmios, horas extras, planos de benefícios em um horizonte de estabilidade. Outro ponto, onde as relações importam. Todos nós precisamos pagar nossas contas e sustentar nossas famílias. Mas uma vez que essas necessidades básicas foram atendidas, os benefícios psicológicos do dinheiro não influenciam mais. Neste momento, a busca por relacionamento com pessoas, afeto, consideração, envolvimento, trabalho em grupo e com clientes se torna um elemento fundamental na satisfação e motivação das pessoas em uma empresa. Algo que não é atendido somente com confraternizações de aniversários do mês ou datas comemorativas, mas sim em uma atmosfera que as pessoas se respeitem e se importem umas com as outras. Para promover o atendimento dessas necessidades de relacionamento, estabeleça momentos que possibilitem a troca entre as pessoas da área ou processo com as seguintes temáticas. Troca de histórias pessoais com temas definidos, como por exemplo, conte sobre o primeiro salário que você recebeu. Outro ponto que você pode abordar é estabelecer encontros sobre homenagem ou obrigado. Semanalmente, por 50 minutos, pessoas compartilhem um agradecimento por alguém do grupo, que o ajudou ou que aprendeu algo e o porquê. Outro ponto é estabelecer um momento do bom e novo. Todos os dias, antes de começar, com o bastão da fala em mãos, cada pessoa da equipe fala algo bom e novo que ocorreu no dia anterior. O alpinista de carreira. As pessoas que buscam exclusivamente crescer de modo vertical, comportamento que Martin Seligman cita como carreira, são pessoas que buscam crescimento profissional com a busca por cargos de chefia, liderança de grupos, cargos de destaque, reconhecimento público e símbolos que promovam status e poder. Quanto mais subir na carreira e mais rápido, mais motivado ela estará. Ter políticas de recompensa exclusivamente por meritocracia sem uma trilha de carreira definida podem provocar o que observou Edward Deming, fundador do movimento da gestão da qualidade total, onde ele cita: pessoas com metas e trabalhos que dependam de atingi-los provavelmente o farão, mesmo que tenham que destruir a empresa para tanto. Isso reforça a descoberta do professor de economia Peter Kuhn, da Universidade de Califórnia, que programas de remuneração baseados no desempenho individual criam uma cultura de punhalada pelas costas, puxada de tapete e informações engavetadas. Para evitar que problemas como estes aconteçam, é importante focar em um sistema estruturado de carreira com suas diferentes trilhas e múltiplos níveis, com um sistema de recompensa que foque o coletivo e principalmente conectado a uma estrutura de treinamento que desenvolva os elementos comportamentais. Algo importante na motivação dessas pessoas está em estabelecer frequentemente, de preferência mensal, avaliações de desempenho com forma de sinalizar quão bem ou mal está o funcionário, ou quão perto ou longe estão dos objetivos acordados. Outro ponto recomendado conforme pesquisas conduzidas pelo LinkedIn é o investimento em elogios. pessoas que receberam 4 ou mais elogios no trimestre, o desempenho individual aumentou consideravelmente e a retenção das pessoas cresceu em 96% no ano seguinte. E por último, quando tudo perde sentido. São as pessoas que Maslow identifica como as que buscam a autorrealização. Nesse aspecto, o impulso motivacional está em atividades desafiadoras, fora da rotina, que exijam da criatividade e inovação. Tem maior disposição a arriscar-se a novas oportunidades. Mudanças de setor ou área, dedicação a coisas como compensação interior vinculadas a um propósito em uma utilidade sistêmica. Por isso é importante utilizar avaliações de desempenho estruturadas com o objetivo de explorar a junção da vocação individual e o propósito organizacional, trabalhando os elementos que fortaleçam o autodesenvolvimento. Diferente do alpinista, que se motiva por estímulos externos, que você deve focar como ele é bom e de forma frequente, a pessoa que busca o propósito e a autorrealização é motivada por elementos internos. O gestor deve ter uma abordagem anual com foco no que ele ainda tem para desenvolver. Outra forma de estimular pessoas que se encontram nesse estágio motivacional é estabelecer um processo de aconselhamento ou mentoria com um gestor que se encontra acima do gestor imediato dessa pessoa ou, se possível, com o CEO ou presidente da empresa. Concluindo, na era da personalização, quando a maioria das coisas podem ser personalizadas para atender as nossas necessidades, como feed de notícias sociais, display de compras online e listas de reprodução, é surpreendente que os sistemas de recompensa ainda se baseiem na premissa de que se funciona para algumas pessoas, funciona também para todas as outras. Para obter o máximo das pessoas e sua equipe, é imprescindível que gestores com apoio de recursos humanos concentrem-se nas diferentes necessidades humanas dos indivíduos, para que desta forma consigam estabelecer a conexão do que as pessoas buscam ao que as empresas precisam e assim ser capaz de atrair, manter e desenvolver os melhores profissionais. Este é o podcast. Comece a pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo.